Boa tarde, Oswaldo, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, hoje nós viemos aqui, assim, focado em esclarecer os cuidados que a gente tem que ter na dengue, né? Como todo ano a gente, infelizmente, tem a dengue. E a dengue, ela é assim, o Brasil, ele é propício para que a dengue esteja entre nós, Oswaldo. É um país tropical, é bastante chuva, então é tudo que o mosquito da dengue gosta. Então, a gente tem que prevenir, porque acho que acabar com ela é muito difícil. A gente tem que tentar evitar. O escorpião também, ele é endêmico aqui, sempre tem, não acaba. Então, nós estamos aqui para fazer uns esclarecimentos aí sobre esses agravos da vigilância. A vigilância é o setor que cuida de todos esses alertas. A gente tem que sempre dar alertas e passar informação, né, para a população. A informação é tudo, né?
É, e principalmente que a gente está vivenciando, além da dengue, também tem a Covid, que ainda não foi embora, né, Luana? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes. Ainda temos, né, alguns casos de Covid-19, porém os números nossos são números bem baixos. A partir do momento que a gente teve a questão da vacinação, né, nossos casos já começaram a ser casos mais leves. A gente não tem nenhum paciente internado, né? Hoje, com a introdução do autoteste de Covid, né, tem muitas pessoas que acabam adquirindo o teste em farmácia, fazendo o autoteste em casa mesmo. Então, assim, os nossos números do Covid, eles só refletem aqueles pacientes que vão até os nossos serviços para fazer o diagnóstico no nosso serviço. No momento, a gente não tem nenhum caso ativo, tá? Mas, assim, eu não posso dizer que a gente não tenha nenhum caso no município, porque a gente tem os autotestes, que são testes que nesse caso, a gente não faz a notificação epidemiológica.
Agora, outra coisa, a gente tem que destacar também, é que só precisa tomar vacina, né? A Bivalente está aí.
Sim.
E pelos dados de hoje, de ontem, né, do sistema de vacinação do país, está uma vergonha.
A vacina, ela está disponível para nós no setor de vacina, mas a procura está bem discreta. Então, você que tem interesse, que quer se vacinar, nós temos à disposição e não tem fila, está bem tranquilo. A procura está baixa mesmo.
Nossa, não, eu estava vendo aqui a estatística de ontem, que é um absurdo. Não dá para você falar, gente, a vacina está aí, a Bivalente está aí para ser tomada. Mas parece que 2.000 e poucas pessoas só tomou no estado. Ah, pô, aí é brincadeira. Vamos colocar aqui no nosso estado quantas e quantas pessoas têm que tomar acima de 60 anos. Então não dá para aceitar um fato como esse aqui, né? Olha aqui, deixa eu ver aqui, só para não falar besteira aqui, que foram 94, quanto foi ontem, a procura baixa. Então nós temos. Vamos dizer que nos últimos 15 dias a vacinação está muito baixa, 92.669 em 15 dias. Pô, vamos falar bem a verdade, não deu 1.000 por
dia. Não deu, está muito baixo.
É vergonhoso para a gente, né? Vamos dizer.
Nós chegamos a fazer 1.000 doses de Covid aqui em Bandeirantes em um dia na época. Então foi um esforço, mas conseguiram fazer 1.000 doses e agora não chega nem perto.
Bom, Reinaldo, hoje eu estava vendo aqui o balanço sobre a situação da dengue dentro do nosso estado. Hoje nós tivemos aí os dados ontem apresentados pela CESA, né? Mostraram os dados da dengue no estado. Hoje, aqui no nosso município, nós estamos aí com um patamar ainda não tão baixo, porque às vezes a gente fala, ah, mas tem todos os casos estão aí? Às vezes não. 137 notificações, 12 confirmados, 58 descartados, 26 investigação e 41 inconclusivos. Os números não batem, né, Reinaldo? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Na verdade, não batem porque o Estado ele faz atualização uma vez por semana. Uhum. E nós temos essa atualização aí diariamente.
Exato.
Né? Então, toda notificação que entra, né, paciente passou no pronto-socorro, passou nas unidades básicas de saúde, eles imediatamente já estão entrando na nossa estatística. É por isso que não batem. Tá? Então, hoje, assim, ó, o que nós temos aqui no município são 91 casos de dengue notificados, né? 11 casos positivos para a dengue clássica, né, que seria a dengue comum aí, que a pessoa sente dor no corpo, febre, mas não tem sinal de agravamento. Agora, já com sinais de alarme, nós temos 2, totalizando 13 casos confirmados aqui no município de Bandeirantes. Tá? Então, temos 19 descartados. E a gente tem que considerar, Oswaldo, que pelo período que nós estamos vivendo, muita chuva também, isso aí eleva bastante o risco, né, das pessoas contraírem dengue. Porque nós temos uma infestação alta também do mosquito Aedes aegypti. Nós encerramos agora, na sexta-feira passada, nós encerramos o levantamento de índice que nós fizemos e o nosso índice deu 3,5. Tá? Isso comparado com aquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, é muito alto. O Ministério preconiza que 1% dos imóveis vistoriados, né, ficaria dentro de uma margem segura para que não ocorra epidemia no município. E nós estamos aí praticamente com 2,5 pontos acima. Né? Com isso, a gente pede então para que a população comece a intensivar também as fiscalizações dentro do seu próprio quintal. Tá? Hoje a gente sabe que aonde se encontra maior recipiente, né, maior número de recipientes, como criadouros, com água parada e tudo mais, está dentro dos quintais das pessoas, das casas que são resididas por alguma pessoa.
Uma outra preocupação até que veio ontem para aqui, pessoal, é verdade que teve gente que morreu de leptospirose, que a doença do rato, pronto.
Leptospirose,
não é leptospirose, leptospirose. Aqui está tendo esse problema. Teve algum caso constatado pela saúde ou não?
Tá. Nós tivemos um caso, sim, Oswaldo, mas é um caso isolado, tá, de um morador do sítio, né, que adquiriu...
Não tem nada a ver com a cidade, com a chuva, gente.
Não tem nada a ver com a chuva. Esse caso é isolado, ele não tem nada a ver com a chuva. Tá? Aconteceu realmente esse caso. Na verdade, ainda estamos aguardando o resultado do exame confirmatório, mas por critério clínico, né, o médico fechou o diagnóstico porque ele teve todas as características da leptospirose. Mas nós estamos aguardando o resultado oficial do estado. Tá? Aí, no caso, a Eliane, ela vai passar um pouco mais de informação a respeito dos cuidados que deve ter em relação à chuva. Mas até agora não tivemos nenhum caso assim, que nos traga alarme a respeito de leptospirose dentro do município da cidade. De Bandeirantes.
Porque existe, ontem saiu um fake news aí no meio dessa internet, que eu vou te contar, a internet é boa, mas tem hora que é uma desgraça também, né? Vamos falar bem a verdade. E são fatos que acabam chamando a atenção e que não dá para a gente aceitar, né? E que, infelizmente, as pessoas colocam cada absurdo aí que, às vezes, assusta todo mundo e, na verdade, não tem nada a ver. E esses casos acabam aparecendo, principalmente no momento como esse que a gente está vivendo aí, né, Eliane?
A pessoa entra em pânico mesmo, em todos os casos. No Covid foi assim, sempre é assim, né? A gente, às vezes, dá uma... quer alertar e acaba que a população, algumas pessoas, entram em pânico. Mas a gente tem que ter cuidado sempre, né? E essa enchente pode acontecer, pode, traz consequências, né? Traz várias coisas. Então, a gente pede assim... Qualquer sintoma que a pessoa sinta, vá para um posto de saúde. Porque os sintomas, às vezes, assim, a gente fala dor de cabeça e febre, Oswaldo, pode ser várias doenças. Pode ser dengue, pode ser chikungunya, pode ser várias doenças traz a febre e a dor de cabeça, né? Então, a gente pede que vá a uma unidade básica de saúde. A gente tem condição, a gente tem médicos nas unidades de saúde todos os dias. Todas elas estão com 2 médicos, cedo e à tarde, tem condição de fazer exames, então não precisa ter pânico, nada. Sentiu algum sintoma, vá para um posto de saúde, vai ser atendido pelo médico, vai fazer exame, e se tiver alguma doença, pegando qualquer doença no começo, as chances de sarar são muito, muito maiores.
Porque ontem até eu estava procurando aqui, olha, boa tarde, é verdade que a coisa está contaminada com leptospirose. É um absurdo, né? Soltaram isso na internet, é um absurdo, né? Então, e aí o povo fica preocupado.
Fica preocupado, né? Mas
não tem nada a ver.
Teve esse caso, mas é um caso não relacionado, né, a essas enchentes, né? E igual o Reinaldo falou, estamos aguardando mesmo a confirmação, mas é bem provável que esse caso isolado que já aconteceu em Bandeirantes tenha sido uma leptospirose. A leptospirose, ela existe em todos os lugares. Infelizmente, é uma doença que existe.
É, infelizmente não tem. E as pessoas acabam, né, entrando numa situação de parafuso, né? Porque é Covid, é dengue, é escorpião. Situação de escorpião que a gente está vendo aqui, que tem bastante aqui, vixe, né? Aqui estourou um negócio de escorpião aqui, além da de jararaca, né? O pessoal manda. É, não é fácil não, o pessoal tá. Aí até a cobra jararaca. É jararaca isso aí, né?
É uma jararaca.
Que foi aqui na Vila Maria, né?
Sim, eu fiquei sabendo também, não vi, não fomos, não... assim, né, ninguém entrou em contato com a gente para fazer a notificação, mas é uma jararaca, sim.
E lembrar sempre, quando acontece o negócio, tem que notificar, não é?
Sim, todo animal peçonhento encontrou, o correto é acionar a vigilância sanitária para que ocorra o registro, né, para que a gente faça o monitoramento. Principalmente quando a gente está nesse período de chuva, é um período onde a gente vai ter bastante incidência de escorpiões, porque o solo está muito encharcado e aqueles escorpiões que vivem em galerias, principalmente no solo, eles vão estar procurando outro abrigo, então elas acabam invadindo as residências. No caso das cobras, não é muito diferente, porque com a enchente também que tem acontecido aí, corre-se o risco da gente estar encontrando esses animais peçonhentos. Inclusive, no primeiro dia da enchente lá no bairro Bela Vista, eu ajudei a retirar uma cobra que estava na região lá, tá? Uma cobra pequena, uma cobra não peçonhenta, mas da mesma forma que uma não peçonhenta, ela vem com a enchente, outras também, peçonhentas também pode vir, né?
E onde tem cobrinha, tem cobrona, né?
Bem provável. Como diz
ditado. O escorpião também, onde tem o pequenininho, tem o pai, tem a mãe, tem também, eles não vivem sozinhos.
A família toda comparece, geralmente está presente.
E a saúde é assim, ela lida com essas situações junto com a natureza, a vigilância, ela tem essa parte ambiental, né? E na época de seca, a gente sofre com doenças respiratórias, que ataca muito, é poeira, né? Que judia muito dessa população que tem problemas pulmonares. Na época da chuva, daí também tem as outras consequências, né? A gente vive em função aí, o clima traz esses problemas para a gente.
É, porque na verdade também nós estamos enfrentando agora o tal do caramujo, né? Também é outro problema. Ali na Baixada do Chinelão, ali está infestado e agora também no Conjunto Mantida.
Então, o caramujo também é uma outra situação que é devido às chuvas, tá? Porque em período de seca, o que eles fazem? Eles se enterram, eles ficam lá, no cavo, as suas tocas, e fica lá dentro da terra, lá, para evitar a desidratação. Porém, quando começa a chover, é a época que eles saem para poder desovar. E aí eles também fazem o ninho na terra, enterra esses ovos, e que não são poucos, cada fêmea desses escorpiões, desses caramujos, pode pôr de uma vez em torno de 500 ovos, para você ter uma ideia, tá? Então, quando começa a nascer esses filhotes aí, muitos deles morrem, mas tem uma boa parte que acaba fazendo o mesmo processo. Se enterra, vão crescendo ali, e no próximo período de chuva vai continuar a infestação.
Não é só lá também, agora também aqui no Pombal 2 também, caramujo grande. Caramujo grande. O que é esse caramujo grande?
É o caramujo africano, Oswaldo. É esse caramujo.
É aquele mesmo de todo lugar, né?
Sim. Eles crescem, eles ficam grandes. Tem caramujos aí, na fase adulta mesmo, que chega a pesar quase 1 quilo, para você ter uma ideia. Eles ficam bem grandão.
Esses dias aqui até eu falei, olha, gente, a gente não pode se preocupar só com caramujo agora. Não tem que se preocupar com o escorpião, o bicho está pegando mesmo na cidade.
Sim.
Só em janeiro quantos casos foram. E de lá para cá deve ter aumentado mais. Só que eu estou vendo aqui, olha, teve uma casa de uma senhora que 5 escorpião dentro da casa.
Sim, na verdade assim, tem que olhar, aquilo que a gente sempre fala, esses moradores têm que olhar ao redor da sua casa se estão guardando algum material que possa servir de abrigo para esses escorpiões, tá? Fechar os ralos, fechar, né, embaixo da porta com aqueles saquinhos de areia, né? A melhor opção hoje é colocar aqueles ralos de abre e fecha lá, para a gente poder ter essa segurança de que esses animais não estão vindo pelo ralo. Tá? Então, assim, a gente, cada um fazendo a sua parte, fica mais fácil a gente poder combater e controlar a população desses animais. E no caso de estarem encontrando, entre em contato com a Vigilância Sanitária, porque o que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo para ajudar. Porém, a Vigilância Sanitária não dá conta de fazer tudo sozinho.
Se fosse na França,
infelizmente.
Esse caramujo fosse na França, ele virava um escargot, né?
Na verdade, quando ele foi trazido para o Brasil, porque ele é uma espécie exótica, né, a nossa fauna. Quando ele foi trazido para o Brasil, foi nessa intenção mesmo, de criação para fins alimentícios. Porém, né, o que se diz é que o sabor da carne desse caramujo não agradou o paladar brasileiro e muitos, ao invés de destruir aqueles animais que tinham nas propriedades, acabou soltando, né, em qualquer lugar, e hoje a gente tem uma infestação a nível de Brasil todo.
E ele é prejudicial à saúde?
Então, na verdade, eles pertencem a um grupo de animais chamado molusco, essa classe dos moluscos. Todos os moluscos, eles têm uma afinidade muito grande com parasitas, né? Esse caramujo africano não é diferente. Ele tem, sim, uma espécie de parasitas que podem usar ele como hospedeiro intermediário e acabar causando problema para a saúde humana. Por isso, assim, a gente pede, quem for manipular esses animais, por exemplo, tirar de dentro do quintal, isso, aquilo, outro, sempre usar uma proteção na mão, uma luva, uma sacolinha. Pega, recolhe esses animais, coloca dentro de um saco de lixo, joga cal virgem ou então sal dentro desse saco, né? Dá um nó e deixa lá, que a hora que o pessoal da coleta de lixo passar, eles vão levar para o aterro sanitário. Ou também faz-se um buraco no terreno lá. Todos os que acharem esses caramujos, coloca dentro desse buraco, joga a cal virgem em cima, né? De preferência, pegar alguma coisa que dê para amassar esses caramujos, matar, quebrar todas as conchas deles, e depois enterra. Aí a gente tem a garantia de que eles morreram.
Mas é um trabalhão danado, hein?
É trabalhoso.
E
é trabalhoso.
Ele não tem predador, né,
não,
Reinaldo?
Tem. Não tem um predador natural.
Na natureza
dele.
Não vai acabar com ele.
Não, aqui com a gente não, né?
E nós temos aí a casa de escorpião. Para pernilongo a gente nem fala. É escorpião, e aí do escorpião vem a barata. A comida do escorpião é a barata. E com muita barata, infelizmente, não tem o que fazer. Né?
E a gente tem que considerar, Oswaldo, né? Repetindo, né, o que eu já falei várias vezes aqui, o período é favorável para todos esses animais agora, tá? Barata, escorpião, as enchentes favorecem isso. O excesso de chuva, né, que elas vão percorrer pelas galerias aí, faz com que esses animais, então, para poder fugir dessa água da chuva também, saiam pelos ralos e comecem a invadir as residências, invadir.
E é o caso também da Vila União, né, que teve invadida, onde teve ali também, vai aparecer muito escorpião,
com,
né? Como
está
o pessoal dizendo aqui no Michel Cario Abrão.
Com certeza, infelizmente. Né? Então, assim, o que a gente puder estar fazendo para estar colaborando, a Vigilância Sanitária está à disposição, tá? Nós temos os agentes, são treinados para que atender essas situações. Pode estar entrando em contato, tá? A gente vai atender com toda certeza. Porém, nós precisamos da colaboração de cada cidadão também, para a gente poder conseguir vencer essa batalha aí.
Bom, e aquele cuidado com a dengue a gente não tem o que fazer senão uma pessoa, né? Porque, na verdade, é o próprio cidadão que mora na casa que ele tem que tomar as providências, né?
E considerando que cada ciclo de visita do agente de endemias leva 2 meses para voltar naquela residência, então, assim, o morador, ele tem, sim, 90% da responsabilidade com o quintal dele, tá? Senão a gente também não consegue dar conta. A gente recebe, sim, muitas reclamações, né, de pessoas que às vezes acumulam água de chuva, que tem lá o seu reservatório de água de chuva, só que às vezes não faz o fechamento do recipiente apropriadamente. E aí, quando vai ver, está repleto de larvas de mosquito, aqueles mosquitos estão eclodindo e a infestação é alta na região. Então, assim, a gente precisa realmente, assim, olha, que seja cumprido à risca todas aquelas orientações que a gente já conhece, que são normas, são regras editadas pelo próprio Ministério da Saúde.
Agora, esse matagal danado, isso aí traz o quê? Esses terrenos todos com mato alto. O mato alto não é o problema, né? O problema maior é o que jogam nele, né?
É que jogam, exato. E ele, na verdade, acaba servindo de abrigo, então, para outros animais, né? Por isso, a necessidade também de quem tem terreno no município fazer a manutenção de limpeza nesse terreno constantemente. Agora é um período mesmo onde a chuva faz com que o mato cresça muito rápido. Então, isso daí deveria ser feito com uma rotina, assim, bastante curta de espaçamento de tempo, né, entre uma limpeza e outra.
Porque, na verdade, hoje, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Não tem...
E no caso dos terrenos também, Oswaldo, aí cabe, né? Nós, a Vigilância Sanitária, sempre que encontramos alguma coisa que favorece a proliferação tanto do mosquito, a Aedes aegypti, quanto do escorpião e do caramujo, nós notificamos o proprietário, tá? Porém, aqueles terrenos que realmente é só problema de mato alto, é necessário que a pessoa entre em contato ou com a ouvidoria do município, ou então com o Departamento de Meio Ambiente, para que eles possam também estar tomando as providências.
Infelizmente, nesse momento agora, né, vai ser difícil tomar providência, porque nós estamos aí, né, no trabalho de limpeza, a zona rural, a cidade... Está tudo proibido e o pessoal está fazendo, não tem jeito, né?
Inclusive, nós estávamos programando para estar começando a fazer uns arrastões agora, a partir do próximo sábado. Nós tivemos que cancelar exatamente por causa dessa dificuldade aí, que realmente todo o maquinário, todos os funcionários da prefeitura aí, da parte operacional, está realmente empenhado nessa limpeza do município devido a esse problema da enchente. E a gente sabe que se não for feito esse trabalho, é o que foi relatado aqui agora. A gente tem doença como a leptospirose que pode estar chegando aí, tá? Embora a gente não tenha registro ainda no município, mas a gente não pode descartar.
E agora nós vamos falar assim, nós temos que entender que agora vai sobrecarregar para vocês, né? Que agora o trabalho é de vocês. Bastante. Que a contenção para que não venha doenças tem que ser da vigilância, né?
A vigilância e todo o serviço
toda
de saúde.
Isso,
tem que ficar alerta nos sintomas. Qualquer sintoma diferente, passar numa consulta médica. Graças a Deus a gente tem consulta, não digo sobrando, mas a gente consegue encaixar qualquer pessoa que esteja aí numa situação, a gente encaixa num dia ou no muito no outro dia para uma consulta médica, para pegar se for uma doença, a gente pega no comecinho.
Porque às vezes a gente sabe que tem muitos aí, que tem vários imóveis que tem na cidade aí, que são de especulação também, e as pessoas não estão nem aí, lá que mato alto, aquela coisa. Aí já parte para o outro lado, né?
Vamos dizer bem a verdade. É difícil para a gente, da saúde, da vigilância, estar resolvendo isso daí. Mas a gente sabe que é um dos motivos ali, né, de causar esses agravos da saúde para a gente.
E nós temos que tomar cuidado, muito cuidado agora, principalmente crianças e idosas com escorpião. Escorpião e dengue é a preocupação agora.
É a preocupação, é o foco da nossa alerta, das nossas orientações, qualquer sintoma e também prevenir, né? A prevenção é a limpeza mesmo dos terrenos, do terreno do seu vizinho, se juntar ali e fazer essas limpezas.
E lembrando, né, o Josimar me lembra aqui que todos ali, tem inclusive o Sai colocou uma nota. Esse pessoal de ontem fica soltando essas bagunças aí na internet sobre agrobanas. Sai aí, gente. Faz o trabalho, coloca, né? Reitera para toda a comunidade que toda a água disponibilizada para a população passa por tratamento e análise diariamente. Aí é porque as pessoas falam que não deve e acaba prejudicando. Então não possui nenhum risco de contaminação, isso é tudo conversado. Mesmo porque como é que a água que você vai beber vai ter que estar contaminada? Então, quer dizer, olha o absurdo que conseguem colocar, implantar na cabeça das pessoas, né? Então, sai, comunica, os reservatórios, vê as pontes da cidade, todo no domingo ocorreram algumas enchentes, foram feitas diversas análises, não foi identificada nenhuma alteração na água, está tudo normal, disponibilizado para a comunidade, uma água de referência, diga-se de passagem, né?
Posso só fazer um comentário a respeito disso, Oswaldo? Naquele primeiro domingo onde ocorreu aquela primeira enchente, né, lembra que foi cortado o fornecimento de água por toda aquela região. Sim. A gente sabe que teve problema no poço ali da Bela Vista. O SAA imediatamente deslocou os funcionários e técnicos do laboratório deles para que fosse fazer toda a supervisão lá. Limparam todo o reservatório, esgotaram praticamente toda aquela água do poço que havia entrado, e realmente isso que você disse, a análise de água é feita diariamente, não é uma vez só por dia, tem pontos da cidade que são coletados duas vezes por dia para ser feita essa análise. Então assim, não existe esse risco de contaminação da água fornecida pelo Departamento de Água de Bandeirantes. O que a gente pede é para que as pessoas que tiveram problemas, né, às vezes assim, nesse período aí até que foi desligada a água, que entrou sujeira na caixa d'água, que faça a limpeza da sua caixa d'água, tá? Isso é responsabilidade do morador. Sim. E essa limpeza, ela tem que ser feita pelo menos uma vez por ano, independente de situação de chuva, de enchente ou não, certo? Então, a nossa água de Bandeirantes, eu falo porque nós acompanhamos, a Vigilância Sim, Sanitária né? faz o acompanhamento, nós temos o sistema do Ciságua que tem que ser alimentado mensalmente com os dados que é fornecido pelo SAAI e mais aquelas coletas que nós fazemos para averiguar e comprovar que o tratamento de água do SAAI, ele é
eficiente. O laboratório do SAAI ali é fantástico.
É muito bom.
Tem que colocar isso
bom.
Também. E tem uma coisa, e hoje, e nós estamos desde domingo também com um problema lá da Bela Vista, mas ontem à noite fechou, à meia-noite, abriu agora de madrugada, porque queimou o motor. E está arrumando em Londrina, arrumou, acho que deve ter. Aí agora de madrugada já deve estar colocando e por azar queimou o motor também ali da bomba da Crisp. Mas já também já foi colocado de madrugada, que o pessoal esteve trabalhando lá e já né, colocou em funcionamento. Então o trabalho é feito, gente. Às vezes as pessoas não compreendem, né? Aí o que quando acontece um negócio desse, como é o caso da emergência, você não tem o que fazer.
Exato.
É igual você na sua casa, você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, de repente, aquilo que é urgência e emergência, você não tem como prever. E quando você pode prever, aí já é outra coisa, como é o caso que nós estamos dizendo aqui. A prevenção na sua casa é você quem faz, porque se você não se prevenir contra a Covid, contra a dengue, quem é que vai se prevenir, né?
Com certeza.
E a gente chama atenção mais uma vez. É você que tem, tá? Chega, mas estou cheio de escorpião aqui. Comunique à Vigilância Sanitária, né?
Sim. Osório, mais uma informação referente à dengue, que eu acho que é bastante interessante a gente tá colocando aqui para a população. Então, com esse levantamento que nós fizemos aí do Lira, né, que é o levantamento de índice, para a gente saber o índice de infestação no município, nós também fazemos por localidade, tá? Por região da cidade. E a região que deu o índice mais alto aqui foi o Jardim Paraíso, onde mais foi encontrado larva. Deu 15,3%, ou seja, 15,3% dos imóveis que foram visitados foi encontrado larvas do mosquito. Tá? Então é a região onde a gente está tendo assim, uma infestação muito grande, o pessoal tem reclamado muito de mosquito, mas é devido a isso. E essas coletas são feitas nos quintais, não em terreno baldio. Tá? Então o agente, para fazer esse levantamento, ele entra de casa em casa fazendo esse levantamento. Tá? Aí depois nós temos aí, ó, a Vila Santa Maria, né? A região da Vila Paraíso também, então ó, o Jardim Paraíso e a Vila Paraíso. A região da Vila Maria Alice e a região do Conjunto Matida, pegando toda aquela área lá da Bela Vista, Carvalho Henrique, Celso Fontes, toda aquela região lá também está com índice bastante alto. Então, assim, o pessoal dessa localidade precisa realmente ficar mais atento, porque é dentro das residências que a gente tem encontrado o maior problema em relação à dengue.
Agora, esse pessoal que coloca, eu estava vendo uma bunda aqui, que deixa uma garrafa na rua para reciclagem pegar, não pega. Aí como é que fica a situação? Isso aí pode acumular água, né?
Então, mas aí existe um calendário de coleta, né? Sim, a pessoa tem que respeitar esse calendário de coleta e colocar lá para poder fazer. Se caso tem muito que não deu para colocar lá na rua para que a coleta recolhesse, entre em contato com o pessoal da limpeza pública que eles agendam um horário para poder estar buscando esse material.
Agora, o pessoal do distrito esperando o meu trabalho lá, como é que faz, gente?
Olha, agora a gente vai ter que dar um jeito de fazer também, mas com esse problema aqui na cidade está difícil para a gente se deslocar a equipe para ir para o distrito. Mas assim que possível nós estaremos indo lá, sim, Oswaldo. Nós vamos fazer um trabalho intenso lá.
É, porque se a gente for ver aqui, gente, começou a aparecer um monte de reclamação de terreno. Mas não adianta, o terreno, o mato, consequentemente, é do meio ambiente. Não tem o que fazer aqui. A única coisa é o problema de lixo.
De lixo,
né? De lixo. E a preocupação maior, se você está no terreno aqui do lado de casa, aqui está tudo aquele matagal, dá um jeito de entrar ali e tirar as coisas que acumulam de água. Né? Porque é prejudicial para você mesmo.
Com certeza.
Se o proprietário não toma providência, se as autoridades não tomam providência, tome você, porque a preocupação é sua. Porque quem vai passar mal é você. A gente sabe, nós temos um aqui que está encostado por dengue e na família mais dois com dengue.
O foco está ali perto, então.
Então, o que quer dizer? Sim, então, é. Sim. E aí é sofrido a dor da dengue, hein? Muitas pessoas dizem que eu nunca tive mais. Diz que o bicho pega mesmo.
Não, eu sei, eu já tive, eu sei que não é brincadeira. A dengue ela judia demais da gente. Oswaldo, e o proprietário do terreno, ele tem a parcela de culpa dele, sim, por deixar o terreno abandonado. Só que o lixo, quem joga não é o proprietário, são pessoas que passam e jogam o lixo lá. Então, assim, eu acho que quem mora perto desses terrenos tem que ficar atento com isso, sabe? Quem que tá jogando, se puder anotar placa de carro, né? Às vezes tem câmera por perto, pegar essas imagens aí, ajuda a gente a identificar quem tá fazendo essas irregularidades e chegar até essa pessoa também e cobrar deles que faça a coisa da maneira correta.
E o pessoal fica, tem uns que reclamam, já reclamei, mas não adianta. Infelizmente, não dá para você, vamos dizer, uma área não dá para se meter na outra. Então, cada um tem a sua. Correto. Né? Cada um cuida do seu caminho ali, mas num todo acaba prejudicando todo mundo. Né? O terreno sujo, o que é que vai acontecer? Vai juntar mato, vai juntar animais peçonhentos, vai trazer sujeira, da sujeira vem a covid, a dengue, da dengue vem ali o escorpião, do escorpião vem o caramujo, daí vem a barata, e aí é uma cadeia.
É uma cadeia.
Que não tem como sem fim. Infelizmente é assim, não tem como você controlar tudo e a todos. E que bom seria se pudesse, né? Mas
com certeza.
Mas o trabalho está sendo feito, né? Não é verdade?
Então... Estamos trabalhando com força total aí, nossos agentes, tudo, né? Fazendo o trabalho que tem que ser feito para a gente poder oferecer o melhor para a nossa população.
Uma coisa que chamou a atenção aqui, que agora eu vi aqui, que está. Esses locais que não deixam a vigilância entrar, como é que está fazendo? Está conseguindo judicialmente entrar?
Quando a gente recebe alguma reclamação ou um agente liga avisando, ó, tal local não está deixando a gente entrar. A gente vai lá, tenta conversar e negociar a entrada, né? Se caso não for possível, mesmo assim o morador for resistente, a gente solicita apoio policial e a gente consegue entrar sim. Tá? Então, para isso, nós precisamos assim, precisamos saber onde é esses locais. Né? Então, se a pessoa também sabe aonde que é, liga para nós lá na vigilância, no 31450359, passa para nós, né, que exista resistência aí, que nós damos um jeito de ir lá e fazer a vistoria assim, dentro do quintal.
Porque, por exemplo, aqui estão dando alguns endereços que depois isso aqui já é velho, um problema sério, velho, antigo aqui, que já está até no Ministério Público também, e infelizmente a solução aí do proprietário do imóvel ainda, né, não se localizou, né? Não se localizou, não, né? Ainda não, para bem a verdade, não tomou vergonha na cara, né? A gente às vezes tem que falar, para especular é bom, agora na hora de limpar, não se vê, né? Infelizmente. E tem lei, né? Tem que terreno com mais de 1 metro de altura de mato, ele tem que ser multado. Mas aí eu pergunto para o nobre vereador, que é o Mano Vieira, quem é que vai fazer isso? Né? Que ele está entrando aqui mandando para mim. Vereador, já a lei a gente sabe que existe. Agora, como é que você vai? Nós temos 2 fiscais na prefeitura para fazer isso. Segundo, ontem constataram aqui para a gente. Então, fazer o quê? Não tem 2 fiscais, não é, né? Complicado, não, infelizmente. Mais alguma coisa para a gente falar aí?
Acho que era alertar, isso, né? É só o alerta mesmo, e a secretaria, ela está à disposição, e qualquer problema a gente está para atender a população, em todas as UBSs, no posto central, na vigilância. Estamos aí num trabalho intenso.
Oswaldo, só gostaria de reafirmar a questão do nosso serviço de vigilância em relação ao monitoramento nos exames. Né? Porque a comunidade às vezes entende que o exame de dengue, de chikungunya, de lepto, ele é realizado na vigilância. E não, assim como a Eliane falou, que nos postos você tem a consulta, o médico, né? Não, as unidades já estão com o insumo, né? Então, se for possível, será coletado na unidade, ou a própria unidade já encaminha o paciente diretamente para o laboratório para fazer a coleta, tanto do exame de dengue, de zika vírus, chikungunya, leptospirose, né? São algumas doenças que estão mais em alta nesse momento, assim, em questão de procura.
E lembrando que a picada do escorpião tem que procurar urgente um médico, né?
Sim, tem que passar pela avaliação médica, a gente pede para que vá, procure ou passe pela unidade básica que é encaminhado ao pronto-socorro ou que se dirija direto ao pronto-socorro também, onde tem, inclusive se for necessário a aplicação de soro, o médico vai avaliar, se for necessário, vai prescrever e já vai fazer a aplicação do soro lá mesmo.
Principalmente crianças e idosos, né?
Sim, sim, com certeza.
E aquele velho ditado, né? Remediar, sempre que a gente está atento, né? Botar um sapato, olhe dentro. Chacoalhe, olha, vai pegar uma roupa, chacoalha, porque...
Vai deitar na cama também, olha.
Também olha, tudo, faz isso, uma varredura, porque hoje não está fácil não, infelizmente, não tem como você fazer. Quantos casos já foi de janeiro para cá, você tem uma base, em janeiro tinha cento e pouco, não é?
Em números, assim, em média a gente pega em torno de 10, 15 notificações de acidente com animal peçonhento. Quase que toda semana a gente pega esse número na Santa Casa. Aí o acidente com animal peçonhento não entra só o acidente com escorpião, né? Mas aranha, cobra, mas a nossa maioria dos acidentes é em torno do escorpião.
É porque no mês de janeiro você passava para a gente, não, foram cento e alguma passava, coisa.
Eu não recordo aqui, eu até esqueci de trazer esse dado, mas passa de, acho que já passa de 120 casos de acidente escorpiônico só de janeiro até hoje.